Além dos fatos.
Chegamos! Além dos fatos, está no ar, aqui na Voz da Esperança, cara parceira Larissa Oliveira. Não, tá tudo errado, que eu não tô te ouvindo, não lhe ouço.
Agora me escuta?
Deixa eu mudar tudo aqui na configuração, agora fala de novo.
Agora foi?
Claro, é você. Essa é tu?
Então pronto.
Larissa, pleno, olha, plena segunda-feira, em pleno dia 15.
Pois 15. É, finalizando quase aqui.
15 de dezembro.
Metade, né? Metade de dezembro.
Sabe que ano, Gilmar Batistotti? 2025, acredito.
Morimbundo.
Uau.
2025.
É. Você imaginava que fosse chegado, o mundo fosse chegar a 2025?
Eu sempre desejei ver Jesus voltar.
E você ouvia o pessoal falar, mil chegará, 2000 não passará, né?
É verdade. Quando chegou em 99...
Exato, todo mundo pensou, agora daí não vai, né?
É.
Não vai ter... Passagem.
Mas estamos aí indo para 2026.
É, mas é que o pessoal interpretou errado, não é? Não passará de 2000, mas dos anos 2000. Não é do ano, não era do ano 2000.
Estamos às vésperas.
É.
E ontem eu tive alegria. As vésperas, e ontem eu tive alegria de ver que o tempo passa.
Olha, finalmente você percebeu?
Percebi ontem. Quando eu olhei lá para frente, lá na Igreja Adventista.
Certo.
Do que o pastor Robson trabalhou no NASP, Campos São Paulo.
Você Opa. Viu a formatura da sua filha.
Eu vi, né?
Puxa,
eu vi a minha filha lá na frente, e aí veio aquele negócio assim de... Era um bebezinho ontem, pegando no colo, e agora tá lá, Dona Giovana, psicóloga.
É, cara.
Maravilhoso.
Não, Robson.
Maravilhoso, mas o tempo passa.
Robson Aleixo, pastor Robson Aleixo, aproveito que ele abriu a temporada de alôs, né? Sessão Maguila.
Desculpa.
Para de mandar um alôzinho, é isso.
Desculpa, eu sempre tenho que mandar um abraço na segunda. Posso mandar outro? Posso mandar outro? Vou mandar outro. Sábado eu estive numa comunidade adventista em Atibaia.
Atibaia.
Foram momentos... muito agradáveis, ali um abraço para o Júnior.
Você estava hospedado lá, no Gigantão lá?
Não, eu estava
no Gigantão.
Estava no Tauá.
Não, eu estava em São Paulo, e aí de São Paulo eu saí.
Passou por Mairiporã. Passou por Mairiporã.
Peguei a Fernão Dias, né?
E fui para...
Conheço essas estradas tudo.
Então, um abraço para Atibaia.
Foi maravilhoso, foi
se tivesse
muito
hospedado,
agradável.
Eu não quero fazer inveja para ninguém, mas eu estava na Bahia.
Então manda alô para os baianos, vai.
Grande abraço para Bahia Norte. Estava
segunda
em
vez,
Senhor do
Bonfim. Segunda vez nos últimos 15 dias. Isso às vezes são prenúncios, assim.
O que eu falo? Tomara? O que eu falo? Eu quero dizer que é sempre muito bom.
Existe uma chance de criar discórdia.
A unção de acarajé.
Discórdia.
É melhor.
Mas eu quero saber, o senhor provavelmente já provou das duas. Qual a melhor muqueca? Eu ainda não tive a oportunidade
eu
de provar.
Eu ainda não tenho uma experiência longa o suficiente. Eu quero continuar com amostragens.
Que resposta
pra conseguir.
A verdade é a seguinte, ele tem muito que ir a Vitória e a Salvador.
Se você, capixaba, tem certeza que é capixaba, eu preciso concordar com você. Então manda uma pra mim. É pra eu ter uma certeza igual a você, digo mesmo pra você, Salvador.
Essa é uma boa resposta.
Boa.
Só entre na guerra sabendo que você pode lutar.
Exatamente.
Eu quero dizer que eu preciso de mais amostragens pra ter uma conclusão científica.
Olha, eu provei a capixaba, né, do Espírito Santo, achei maravilhosa, mas foi a minha primeira experiência com moqueca. Nunca tinha comido moqueca. Agora, a de Salvador, a cara é muito boa. Mas eu não sei, né? Não posso opinar, nunca provei.
Ela saboreou, ela salivou ali.
A capixaba tá no meu coração.
São grandes moquecas, né?
Essa é uma boa fala também.
Eu sou capixaba, são grandes moquecas. Né?
Eu gosto de dizer que depende de quem faz.
Dizem que uma é peixada. Não vou dizer qual.
Se falou isso, já sei que é capixaba.
Eu sou capixaba, mas a Bahia tá comigo também. uma, né? Não, não qual. E eu quero mandar um abraço também, né? Vai ser pra Maceió, não. Vai ser pra São José dos Campos. Ali pro pessoal.
Ninguém é perfeito.
O pessoal da Esplanada, que eu estava lá ontem.
Opa!
Fazendo a cantata. Né? Ali, aquela voz na cantata, dando um teco dessa taquara.
Aquela voz.
Né? A narração da cantata ali.
Não, olha o cara que tá falando de taquara. Então,
o que nós vamos dizer diante disso?
Se nessa taxonomia dele ele tá na taquara, eu já tô fora da. Eu tô fora da tabela. Entendeu?
Que isso? Então estava lá o querido, né? Querido demais, meu amigo Camutale. Né? Que estava comandando o coral.
É lindo.
Toda a música.
Lindo.
É lindo.
É lindo.
Né? É lindo, né?
É lindo.
E comandando aquela música toda. Né? E estávamos juntos ali com Dom Ezequias.
Ó, pra fechar, acho que vou mandar um abraço também. Todo mundo mandou. Eu acho, com certeza, na verdade, eles não estão ouvindo, mas eu vou fazê-lo.
Não fala isso.
Assistir. Não, é porque eles são argentinos, são os meus sogros, né?
Minha nunca mãe, diga, não ouvirei dessa
água. Provavelmente não estão, mas vão ouvir, porque eu vou mandar um abraço. Dizer que estamos ansiosos e eu acho que eles até mais que a gente.
Eles estão vindo, você vai pra lá?
Tá indo pra lá. Vamos passar as festas lá com eles. Então, um abraço, Sandra, Miguel e Anitta, minha cunhada.
Grave e mande o recorte dessa fala.
Expressão passar as festas é muito legal.
Para os hermanos.
Acho legal.
Muita saudade. Bom, nossa enquete está feita aqui no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E eu perguntei para vocês aí, que estão acompanhando Além dos Fatos, se Adão poderia ter salvado Eva. 50-50. Metade acha que sim, metade acha que não. E é isso. E quando eu digo salvado Eva...
Depois de pecar?
Então, era isso que eu ia falar. Não tô dizendo, tipo assim... Claro, se ele tivesse acompanhado ela, impedido... Não. Depois que Eva comeu do fruto, Adão poderia ter salvado ela? Eu quero perguntar nesse ponto. Por enquanto, 50-50. Vamos ver até quando a nossa enquete se mantém deste jeito.
50-50?
Uhum, exatamente, redondinho, 50-50.
Vamos ver se o pastor Robson vai acabar com o problema.
O voto dele vai pender para que lado, hein?
Eu vou deixar como ele é o convidado, ele pode acabar com o problema.
Eu sou o convidado, você está em qual categoria, Gilmar? Só pra conseguir me localizar aqui. Eu sou convidado, eu posso não voltar amanhã.
Na verdade, você não tem muita essa opção, não. Se estiver por aqui.
Você não esqueça que você já deu um olé aí no seu tema favorito.
Verdade, faz tempo que você não aparece.
Ok.
Já votei.
Já votou?
Já.
Uau.
Você já nos deu um olé no seu tema favorito.
Esperando seu voto. Olhando aqui e vendo que...
Vamos ver a porcentagem.
É, a hora que você mexer aqui, o que vai acontecer com a estatística?
Ai, que tenso.
Pois é, tem isso, né?
Até parece...
Você não fica sabendo se não abrir.
Até parece que ele não sabe a minha resposta, né?
Você não fica sabendo se não votar.
Ai, então sim.
Por favor, gente, vote aí, senão você não vai saber. A não ser que Larissa diga agora.
Enquanto isso, Veri, enquanto o pastor Batistotti vota aqui também, eu acho que já dá pra gente entrar com as perguntas, porque hoje é um programa que eu tenho muita curiosidade. Quero aprender com os dois. Então vamos lá, vamos dar uma introdução aqui bem breve sobre a minha pergunta. Proibido, então, homem e mulher de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí tava proibido, Veri. Mas a minha pergunta é, essa ordem foi dada a Adão ou essa ordem foi dada aos dois? Porque quando a gente abre Gênesis 2, 16 e 17, eu fico com essa dúvida. Será que Eva já havia sido criada nesse momento? E aí, para a resposta, eu vou pedir que vocês leiam Gênesis 2, 16 a 17, por favor.
Larissa sendo Larissa.
Enquanto isso.
Vamos ver se pastor Robson continua sendo pastor Robson. Vamos ver.
Gênesis 2, quer que eu leia? 16, 17?
Eu leio, o senhor que sabe. Tanto faz.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá.
Aí a gente vai para o 18 e o verso diz... Declarou então o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, modelou do solo, todos os animais selvagens, enfim.
Foi narrado para...
Foi depois.
Como posterior.
É, isso se você estiver considerando que a narrativa está cronológica.
É, exatamente.
E aí eu preciso explicar uma coisa sobre Gênesis 1 e 2. Quem lê Gênesis 1 e 2 percebe que eles não estão necessariamente seguindo uma sequência. Qual é a lógica perceptível que existe entre Gênesis 1 e 2? Gênesis 1 é a narrativa da criação da perspectiva de quem está vindo do começo de um mundo perfeito. Então ela não tem nem menção de pecado, não é a ideia de pecado. É como se você estivesse olhando a história daqui, do ponto inicial para frente. Então ele não tem uma expectativa de pecado, não tem uma expectativa de salvação. É só a descrição do ato criador. Gênesis 1 e 2 é uma explicação da criação do ponto de vista de quem já conhece o mundo estragado. Então quando você olha para Gênesis, por exemplo, 1... ele não faz menção de absolutamente nada que conhecemos deturpado. Agora, do 2, já não. Ele vai dizer, por exemplo, ó, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, porque Deus... é porque ainda não... nenhuma erva do campo havia brotado. Erva do campo é mencionado depois que Adão peca, e tu comerás a erva do campo. Então, ele está fazendo uma perspectiva do pecado para trás, citando e localizando seus ouvintes e explicando por que, que as coisas que eles estão vendo no mundo e onde teve essa origem. Não havia ainda erva no campo, ou seja, mas o verso seguinte vai dizer assim, o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, ou seja, está explicando da perspectiva de quem já conhece chuva. Então a chuva já aconteceu, mas não na história, certo? Na história de Gênesis, aqui no Gênesis 2, a chuva não aconteceu, mas ela já está presente na cabeça do ouvinte. E ele vai continuar isso, aí ele vai falar de pecado. Então, por exemplo, quando fala assim, e o Senhor Deus ainda, ou seja, isso pode ser compreendido como assim, o Senhor Deus também disse isso. O Senhor também falou isso, porque a narrativa é uma apresentação comparativa de um mundo imperfeito comparado com o perfeito. Agora, Eva conhecia a ordem? Sim, porque no momento que Satanás vai tentar ela, ele faz uma pergunta, o que, que Deus disse? E ela repete para ele e deixa claro que ela tinha plena consciência da proibição.
E no capítulo 1, ele cria o ser humano. Uhum. E no capítulo 2, ele vai explicar como ele criou o ser humano. Então, essa é uma outra perspectiva. Exatamente. Também. Além dessa perspectiva de que Moisés escreveu 2000 anos depois... perspectiva de alguém, né, que tem... Né?
E numa espécie que ele está preparando o terreno para a bomba teológica que é o Gênesis 3. É,
exatamente.
Porque essa explicação de um homem ter sido feito um com Eva, você precisa dessa explicação para entender a Eva ter se separado dele, ter comido fruto dado a ele. Então isso tudo é um preparar do terreno. Dá para cravar que tem uma cronologia? Não necessariamente, porque a intenção de Moisés, ela tem um centro que não é este.
É, não é cronologia exatamente, porque ele vai depois detalhar, né? O homem é criado do pó da terra, lá ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem, depois ele vai detalhar esse processo criativo, sopro de vida. Deu para entender isso?
Acho que, né? Sim.
Fica claro isso?
O nome dele aqui no YouTube é Stifler. Ele comenta o seguinte, só souberam que estavam nus quando Adão comeu o fruto. Quando Eva come, eles ainda não tinham essa percepção. E aí entra essa pergunta também, que eu acho que provavelmente é a mesma do nosso ouvinte aqui, sobre como o pecado entrou no mundo. O pecado entra no mundo, então, a partir do momento que Adão também come?
É, numa resposta simples. O pecado, quando Eva come o fruto, o pecado entra em Eva. Uhum. Quando Adão come o fruto, o pecado entra no mundo. Então, o mundo não experimentou o pecado, toda a atmosfera, toda a natureza, não experimenta o pecado no momento que Eva come o fruto.
Agora, como isso, que resultados isso traria, a gente não tem percepção, né, de que resultado, se Adão não tivesse comido,
porque, pastor,
quais as consequências seriam.
Pastor Cassalas brincou aqui, né, ele falou, Adão não poderia salvar Eva, mas poderia ter evitado de pecar. Daí, hoje em dia, só a mulher seria pecadora, brincou aqui o pastor Cassalas de Curitiba.
É, tem umas questões envolvidas aí. Uma é assim, todo o plano da redenção que nós conhecemos, tal como conhecemos, envolve necessariamente todas as bases da salvação, envolve necessariamente uma salvação da humanidade. Uhum. Então a gente não conhece detalhes do plano da salvação de uma perspectiva de que existem pessoas que não precisam ser salvas, porque a salvação, tudo, o processo de juízo, tudo. Por quê? Porque gerou para a humanidade inteira uma natureza pecaminosa.
Logo a gente não consegue entender o que seria que se só Eva tivesse
pecado.
Então, se a gente não tem percepção de que a salvação é para toda a humanidade, a gente não consegue avaliar que plano seria somente para Eva, para a salvação. Agora, sim, vamos lá. Teria um plano de salvação? Sempre há um plano de salvação.
E essa é verdade.
Só que não é um plano de salvação humanidade. Ele tem que ser, ele é completamente, absolutamente diferente.
Então não tem como a gente avaliar.
A gente tem uma inferência. Eu não sei se eu vou usar muito, mas veja. Quando o pecado atinge o céu, você não tem uma espécie completamente comprometida. Então o que tem? Você tem, ele atinge uma terça parte dos anjos. Qual é a resposta de Deus quando ele atinge uma terça parte dos anjos? Nós sabemos que há um trabalho intenso para com os anjos.
Para salvar.
Para salvar individualmente, mas você não tem um comprometimento de uma raça toda. Porque se o pecado atinge todos os anjos, nós temos um problema diferente. Que daí você tem uma extinção de todo um grupo de seres.
Porque no caso de Adão e Eva, eles vão, a partir dali, vão gerar uma raça contaminada.
Completamente. Então a salvação envolve salvar, porque ali no momento que Adão peca, não há ser humano mais. O que se espera no próximo minuto é uma extinção completa do projeto de Criador de Deus à sua imagem. Então tem muito mais coisas em jogo. Quando a gente isola...
Até porque eles são um só corpo e uma só carne.
Uma só carne.
Tem esse outro detalhe importante.
Entrou em Adão, ali você tem um problema cósmico. Você tem um planeta inteiro comprometido. E só tem duas pessoas inteiras comprometidas.
O contrário também seria, né? Dito da mesma forma, né? Entrou no mundo, se fosse Adão primeiro e Eva, depois só, só depois de Eva.
O pecado entra no mundo.
Isso aí seria global.
O pecado entra no mundo por meio de Adão. Porque quando Eva peca, ela está experimentando o pecado, ela experimentou a desobediência, mas há uma barreira ainda. A barreira entre o mundo, o pecado e o mundo é Adão. Então, o texto de Paulo deixa claro. O pecado não entra no mundo por meio de Eva. Ele entra no mundo. Quando Adão come, aí você tem o caos, porque não tem mais nenhuma representante da espécie que seja salvo. Então, ali é a extinção completa da humanidade. Satanás não ganha. O plano de salvação, o plano de Satanás não é efetivo se Adão não comer. Porque você tem uma barreira ainda de uma pessoa que representa a espécie humana e que ainda está salva.
A entrega da representação do planeta a Satanás foi...
Foi porque não tem mais humano para fazer isso. Então Adão ainda segura. Isso é muito importante. Quando a gente pensa no critério que a Bíblia estabelece como sendo necessário para ser um elemento de salvação, é uma pura conjectura. Porque nós não vamos discutir uma história que não aconteceu, não vamos colocar seriedade numa história que não aconteceu. Mas era necessário que esse ser, para ser redentor, não tivesse experimentado o pecado e nem tivesse inclinação para o pecado. Então, neste sentido, no momento que Eva peca, Adão é apto, ele é uma pessoa apta para salvá-lo? Não pode dizer que não, porque ele é um ser humano, como Jesus se fez humano, e ele é perfeito. Então, se ele se oferecesse para Jesus falando assim que ele pode se oferecer para morrer no lugar de Eva, não há nada que a gente possa dizer que desclassifique Adão. Mas essa é uma história que não aconteceu. Exato. Então...
E essa é uma suposição.
Uma suposição. Eu entendo isso, acho isso importante, porque fala assim, o que Jesus assumiu ao vir? Ele assumiu qual natureza?
Humana.
Humana a partir de quem? Nesse misto, mas ele veio no lugar de Adão, claramente.
É chamado de segundo Adão. Né?
Ele veio para substituir Adão e venceu onde Adão perdeu.
Uma natureza moral não caída.
Moral não caída como Adão era.
Diferente da natureza humana, diferente de Adão. Porque
exatamente.
A gente tem...
Se ele tivesse vindo como eu sou, ele não seria perfeito. Ele tinha que ver como Adão era, embora...
Moralmente.
Né?
Porque a gente não pode... Os anos de pecaminosidade, né? Ele vem de alguma forma, não o contagiam, mas a gente tem uma debilidade física de 4 mil anos, né?
Então, se pensar fisiologicamente... Ele era como a gente mesmo, porque ele precisava morrer, né?
Exatamente.
Se ele tivesse um corpo fisiológico como Adão, ele
exatamente. Mas moralmente...
Ele veio como
perfeito,
Adão.
Perfeito, exatamente. Sem vontade, mas com possibilidade.
Com possibilidade, uma decisão firme. Então, repito, nesse sentido, vale lembrar, Adão, nesse sentido ali, ele é um ser apto? Mas essa resposta não é uma resposta para uma pergunta que não foi feita. Porque não foi. Edão comeu a desgraça do...
O Rodrigo...
E aí tem outras questões, né? Tem outras questões. A gente está falando de um só corpo e uma só carne. Isso o tornaria apto para isso? Né? Essa é uma outra interrogação. Né? Isso o tornaria apto para salvar, se eles agora eram um só corpo e uma só carne? De que forma isso aconteceria? Então é...
A verdade é que em vez de escolher morrer por Eva... Ele escolheu morrer com Eva. A escolha oposta de Jesus. Jesus não veio morrer com a gente. Jesus veio morrer por nós. Nossa. E não morrer com nós, conosco. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer o tempo todo diante do pecado. Você quer morrer com ou quer morrer por? E muitas vezes a gente mistura mesmo as coisas e é uma decisão diária. E muitas vezes a gente, em vez de morrer ou agir com ou pelo mundo, a gente resolve agir com o mundo e acaba obtendo o mesmo resultado que o mundo. Essa foi a escolha que Israel teve que fazer quando chega em Canaã.
E aí tem uma outra coisa. Tudo isso é viagem aqui, né? Tudo é
mas
viagem.
A gente é bom em viagem.
Não, inclusive, tudo é viagem, mas... Inclusive tem o Rodrigo Essa Silva, não tem? Aqui tem o Rodrigo da Silva. Ele falou aqui o seguinte, ó, boa tarde, aqui é o Rodrigo de Sapucaia, do Sul. O pastor Robson explode a minha cabeça. Fã sobre as trombetas.
Porque tem uma outra coisa. Tem a falta de conhecimento que Adão tinha do que era pecado, do que era morte. E de que possibilidade isso geraria. E isso gera nele uma inaptidão. Eu vou morrer, mas o que é isso? Porque eu não sei o que é isso. Entende?
Eu acho isso,
sabe, assim,
central.
Eu não tenho percepção do que é. Não tenho percepção do que é. Como eu vou morrer por você para salvar você se eu não sei o que é? O que é isso significa? Agora, quando a gente tem o Senhor falando disso, aí nós estamos falando daquele que criou, daquele que sabe o resultado. Quando o Senhor diz que o salário do pecado é a morte, né? Ele sabe exatamente os resultados. Nós sabemos hoje, né? Nós sabemos da morte e sono. Não sabemos da morte e deixar de existir.
Isso dá um desespero. Só
exatamente.
De
a gente não sabe o que é punição.
Exatamente, a gente não
eu
sabe.
Sei que é o desligar.
Segundo a morte, eu não sei o que é.
O que é a morte punitiva?
Eu não sei.
Resultado da ira?
É, exatamente.
Só Jesus
sabe. Lago de fogo?
Nem Satanás sabe.
Não, exatamente, lago de fogo, queimar proporcionalmente.
O salário do pecado pago na carne?
Não, isso a gente
só aquele
não sabe.
Que estava no Getsêmani, sabe?
É, exatamente.
Eu acho que é importante...
É um preço muito alto.
A ira do cordeiro.
Essa.
É a ira do cordeiro. É a devida paga. Esse desligamento, fôlego de vida que a gente passa aqui, ele está dentro da misericórdia. Deus não deixa você se estender no mal que você pode fazer para si mesmo. Então, de qualquer forma, o mal é limitado pela morte. Não existe mal infinito a partir do momento que o pecador não consegue pecar infinitamente. Então, o tempo de vida ainda faz parte do plano gracioso de Deus de não permitir que a gente experimente o pecado em sua totalidade.
Por mais cruel que seja, isso acaba sendo...
Limitado.
Exatamente.
Limitado.
Um aspecto positivo nessa limitação.
A gente não chegaria até aqui se não fosse
isso. Ou de sofrimento também, de sofrimento.
Exatamente.
Né? Para algumas pessoas, pense assim, algumas pessoas que chegam aí a né, muitos anos de vida, alguns... Né, começam a dizer assim, é hora de eu descansar.
Sim.
Pelo próprio cansaço. Moisés vai dizer no Salmo 90, né, que é canseira e enfado. Então ele sabe, não, eu preciso dormir, eu preciso
pensando,
descansar.
Né? Um cara como Leopoldo II, o rei da Bélgica, que nos anos de vida dele no ser humano, matou 20 milhões de congoleses. Se ele tivesse vivido o dobro, Que história estaríamos contando?
Uhum.
Que história estaria contando se Saul tivesse vivido 20 anos mais? Que história estaríamos contando se Manassés tivesse vivido 1000 anos? Que história estaríamos contando se Israel não tivesse umas intervenções transgeracionais quando uma geração se deu lugar a uma outra que fez um reavivamento que aquela anterior não conseguiria fazer se não morressem? Ou seja... nada dentro do universo gracioso de Deus escapa da sua bondade. Até quando ele pune. Ele pune e a punição de Deus...
É expressão de graça.
É uma expressão da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade. Não sei por que eu tô falando isso.
Eu acho, Larissa, que você já pode até falar como é que está a nossa enquete.
Nossa enquete, por um momento, ela voltou a 50-50.
Não, o Gilmar voltou.
Segurou.
Pastor Gilmar votou.
Mas agora...
Foi antes.
Mas agora ela está em...
Foi antes.
50...
Eu acho que foi a fala do pastor Robson que acabou influenciando.
Agora ela está em 54% aqui, falando que Adão poderia sim ter salvado Eva. E 46%.
Eu queria enfatizar, assim, para a alegria geral da nação, uma coisa. Eu acho muito importante os desdobramentos que essa pergunta gera. E é muito importante mesmo a gente falar. E a Larissa foi feliz na escolha. Mas eu acho muito importante dizer que a Bíblia não responde perguntas e não resolve problemas que não aconteceram. Eu consigo inferir, e a gente cresce muito quando pensa nisso, porque a gente vai tentando entender o padrão de Deus. Deus teria chutado Eva? Não, ele ama Eva profundamente. Ele teria, de alguma forma, salvado Eva.
Assim como ele fez com os anjos, dando aquilo que você falou. Deu oportunidade, deu limite, né? Deu oportunidade.
Amou, lutou por aquele coração.
Agora, deu limite também. Chegou a hora, não.
Exatamente. Tem que salvar os outros também,
exatamente.
Né? Agora, a gente vai fazer muitas inflexões aqui, conjecturas. Mas Adão pecou.
Mas aqui, exatamente. Então a gente lida com aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Pecado. Qual é a solução divina?
E o que eu acho tão importante nisso, também, Larissa, é porque a gente compreender a complexidade do plano. Então o plano não se resume em simplesmente, individualmente, pagar o preço por alguém. E é normal que a gente fale que Deus te ama como se tivesse mais nada para amar, mas Deus amou a sua igreja, salvou o seu povo, e o plano da salvação envolve a salvação da humanidade. Então isso é de um nível de complexidade que a eternidade não é suficiente para a gente compreender.
Ó, pastor Gilmar já abriu a Bíblia ali, então daqui a pouco ele vai trazer o resultado deste...
Ele grifou todas as partes importantes. Da
farfalhada.
Ela está toda grifada.
O farfalhar
das
folhas. Por
isso que eu comprei uma nova, está chegando no correio, mas ela também será grifada.
Inteirinha, né?
Daqui a pouco a gente descobre a razão e o texto.
Tá bom.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o pecado lá, o primeiro de todos, né? Adão e Eva, porque viajando bastante aqui, como a gente tá brincando, né? Que fazendo perguntas de coisas que nunca aconteceram, mas também encontrando muitas respostas importantes. E fica aí o convite para você continuar aqui com a gente no Além dos Fatos, porque ainda vem mais. O título do programa de hoje é O Segundo Adão. Quem é o Segundo Adão? Enfim, ainda não chegamos nesse ponto, então não fique triste, continue com a gente. Antes disso...
Caso a gente não chegue, continue assistindo. A gente sempre dá um jeito.
Assim.
A gente sempre...
Antes disso, temos presente. Pastor Aleixo, hoje ele que está com presente na mão, por favor, faça as honras.
Você que está olhando para mim aqui, ó. Pecado é o maior problema que existe, e o problema é que ele não está perto de você. Ele está em você. Mas compreender o pecado, Larissa, envolve compreender quase tudo. Porque a gente vive num mundo caído. Quantas perguntas a gente está sofrendo por não ter as respostas? Eu acho essa revista aqui fundamental, porque ela fala dessa estrutura e ela não só apresenta o pecado, ela apresenta a cura dele, inclusive para mim. Então nós estamos falando de uma mensagem de esperança mesmo. E eu digo mais uma coisa, velho. Todas as diferenças entre as religiões que existem no mundo estão baseadas nessa pergunta. É um milímetro de diferença na compreensão do que é pecado, vai dar um quilômetro de diferença em outras doutrinas lá. Então, se você quiser saber a razão da diferença de todas as religiões, a razão está quando você descobre essa razão, quando você estuda profundamente o que é pecado e salvação. E aqui está aqui. Por isso que eu digo, esse estudo é indispensável. Você não pode nem ser chamado de crente se você não sabe isso aqui.
Olha aí, como diria o Cláudio Sabino, não é crente não.
Não é crente não, não dá, porque se você crê, você crê no quê? Isso aqui te coloca numa posição segura de você poder fazer escolhas eternas em relação à salvação e em relação a qual comunidade de fé você pertence, como você avalia. Disso se desdobra todas as camadas dos relacionamentos humanos, todas, absolutamente.
Até porque hoje nós não consideramos mais... pecado. E esse talvez seja...
Tem tantos nomes que diluiu, né?
Exatamente.
E faz parte do instrumento de compreensão que o cristianismo dá, nominar.
E eu reconhecer que eu sou um pecador é a única maneira de eu reconhecer que eu necessito de um Salvador.
Salvador.
Semana passada, o pastor Josanã, que esteve aqui com a gente, que fez a semana, ele disse uma frase para mim, disse uma frase assim, né, no púlpito, ali na reflexão, que para mim foi tão interessante. Ele disse assim: eu tenho muito potencial para ser mal, né? Por isso eu tenho que buscar o Senhor. Eu fiquei pensando assim, quanto potencial a gente tem para ser mal.
Né? Você nunca vai conhecer o que você pode fazer com Deus. E também nunca vai conhecer o que você pode fazer sem Deus.
Exatamente.
Não dá.
Onde chega o ser humano sem Deus?
Tem uma história interessante do julgamento em Nuremberg. Hannah Arendt estava lá analisando. E uma das pessoas que foram vítimas do campo de concentração, quando viu o julgamento do nazista, ele estremeceu num nível e desmaiou. Ele estava lá como testemunha. Uhum. E quando perguntaram para ele... Por que ele não aguentou dar o testemunho dele? Ele falou assim: eu vi um ser humano ali. Ele falou: ali não era um super vilão. Era alguém muito parecido comigo.
Yeah.
E quando ele viu que alguém parecido, que tem a mesma estrutura que ele, é capaz de fazer, ele não suportou um espelho. Cura do pecado não é uma cura de um ato moralzinho.
Isso é tão forte, né?
Tremendo.
A hora que a gente abrir... Uma notícia agora, qualquer rede de notícia, a gente vai ver alguma ação de alguém que está... Né?
Que é feito da mesma estrutura que eu.
Então nós temos potencial para ser muito ruim.
Não sei qualquer coisa.
Então como pode haver transformação? Se eu reconhecer...
Que eu preciso dela.
Exatamente.
Senão, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador.
Para você que ficou ansioso aí depois dessas considerações importantes sobre o pecado... A Cura do Pecado, a nossa revista gratuita, você não vai pagar nada por ela. E a Larissa vai dizer como pedir. É de graça, eu quero, Valerie.
É de graça, velho. Só mandar aqui pro nosso WhatsApp 012981510081. Cura do Pecado pro nosso WhatsApp, que você vai receber na sua casa como um presente. Também tem a opção de PDF, né, Veri?
Uhum.
Vai carregar no teu celular, chega na hora, bem rapidinho. Essa daqui vai um tempinho do correio, mas vai chegar também. 012981510081. Agora a gente pode seguir. Olha só, a nossa enquete, ela está em... Vamos a carrega? Aqui. Continua. 54 contra 46%.
Falou em... pessoal... falou em... falou se naquela comida... baseada em peixe lá no início. Aí tem uma manifestação aqui, ó. O ditado diz que moqueca é capixaba, o resto é peixada. Foi o que falei, não, tá dito aqui, ó. Né? Embora meu povo que fala.
Eu não quero me indispor com ninguém.
Nossa, abraço, moqueca. Salvador, abraço, Vitória.
Vou falar em Salvador.
Termo soteriológico.
Vou falar em Salvador.
A vitória do Espírito Santo é super importante, como é importante você estar com seus Salvador. Fechamos assim.
Muito bom.
Eu já ia falar antes dele terminar. Mas aí a Alda Damasceno, que é de Salvador, né, ela não disse nada, mas disse: manda um abraço aí pro pastor Aleixo. Ela deve estar preparando uma moqueca baiana.
Alda. Anseio estar com você.
O Luiz Filho, ele pergunta se a beleza do animal escolhido por Satanás influenciou também no engano que Eva acabou aí cometendo. Se fosse outro animal, será que ela não teria caído nisso?
Eu acho que sim.
Eu acredito que...
Sim.
É muito possível.
O que a gente tem que pensar é assim, a partir de agora o que a gente sabe? Que nenhuma estratégia do mal é uma estratégia que não seja objetiva para a gente cair. Então, aquela estratégia usada tinha um objetivo, fazer com que Eva... Né?
Desarmasse.
Exatamente.
Desarmasse.
É assim como ele faz com a gente hoje.
Sim.
Então, qualquer estratégia do diabo hoje é uma estratégia para... E eu tenho que ter percepção do que é. O que me atrai, o que me faz cair.
E eu queria repetir isso.
Ai, perdão, pastor.
Satanás não intenciona ser seu inimigo.
É claro.
Satanás quer ser seu amigo. Ele não vai se apresentar diante de você com inimizade. Quem colocou inimizade foi Deus.
Porque a tentativa de Satanás não foi de inimizade. Orei. Ele gera inimizade, mas ele se apresenta tentando fazer uma aliança com você, uma amizade. A mulher estava no deserto. No deserto não tem água. E o dragão joga água para a mulher. O que é isso? É uma proposta de acordo. Ele quer, ele oferece um acordo.
Anjo de luz.
Anjo de luz.
Sinais e prodígios.
Encanto.
Para quê?
Para gerar encanto.
E isso vem aonde? Aqui para mim, isso não vem... só de um mundo externo, quando eu estou dizendo fora do cristianismo. Isso vem, pode vir no mundo interno. Exatamente. Sendo gerado no próprio meio religioso.
Se enganar se possíveis escolhidos, ele vai usar estratégias que
interna.
Os escolhidos estão desarmados.
Exatamente, interna.
Aí vai uma advertência para você, pastoral, de todo o meu coração. Em nome de Jesus, não pressuponha. Uma coisa que a gente mais escuta aí é a gente falar de uma fé e de decisões eternas raciocinando. A fé não é idiota, mas todo raciocínio é feito em cima de uma revelação. Aí muitas vezes as pessoas encaixam a revelação no raciocínio. Mas eu acho que Jesus...
Racionalismo.
Eu acho... Racionalismo. Cara, o que Eva supôs? A Eva pressupôs que ela, se ela encontrasse com o tentador, ela ia encontrar vendo com uma outra imagem. A ver uma serpente encantadora falando matou o pressuposto dela e desarmou completamente. Jesus, quando estava no deserto, não baseou-se em pressupostos. Pá, está escrito. Também está escrito.
Encantamento, está escrito. Né? Encantamento.
E o encantamento
foi encantamento.
Exatamente.
O que aconteceu com Eva foi encantamento.
Mas ela não baseou o que ela viu naquilo que ela ouviu. Ela baseou o que ela viu naquilo que ela pressupôs. Aí já era, você vai perder. A gente enfrenta a partir do que Deus já disse. Então, muitas vezes a gente está perguntando assim, o que Jesus faria no meu lugar? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, o que Jesus disse sobre isso? Aí você tem força para enfrentar.
Olhou, desejou e julgou.
Exatamente. E viu que era bom.
Exatamente.
Até aquele momento, só Deus classifica o que é bom e o que não é.
Exatamente.
Aí ela assume.
Ela começa a dizer o que é bom.
Penso, logo existo.
E aí, se comparar com o capítulo 1... É Deus que vai dizendo que é um, que é,
e
bom,
que é bom,
né?
Só ele classifica.
Exatamente. E aí, no capítulo 2...
Ele vê o homem sozinho, não é bom, só ele diz. Né?
Rodrigo, não é para explodir sua cabeça, não, tá? É para implodir.
Refletir.
É para você transbordar.
Reconstruir. Né? Quando você implode, você faz algo mais
agora,
incrível no lugar.
Vamos pro...
O que você ia dizer que sua mãe sempre disse?
Ah, não, que minha mãe sempre dizia pra mim, assim, ela sempre...
Ela sempre dizia, Larissa, vai tomar um banho.
Menina, vai tomar banho!
Minha mãe sempre dizia, Larissa,
ela sempre
vai tomar
me alertava,
banho.
No sentido de que Satanás nunca vai tentar você naquilo que você não gosta. Por exemplo, assim, eu nunca experimentei um cigarro, o cheiro de cigarro, inclusive, me dá nojo. Ele não vai chegar de um jeito que um cigarro vai me atrair.
E nunca vai tentar por uma coisa difícil. Mas vamos assaltar um banco.
O assaltante fez outros pequenos...
Para
chegar lá no assaltante.
Para ele é possível.
Exatamente. Porque o processo de envolvimento com o pecado é um processo gradativo. E quanto mais eu vou... Menos percepção. Eu sempre, não sei se já usei...
Menos me incomoda.
Eu não sei se já usei esse exemplo aqui. Para mim, isso é como a velocidade. Quanto mais você aumenta a velocidade, menos...
Se torna consciente.
Exatamente.
Você está dando um testemunho?
eu sim, mas já de transformação.
Pastor,
já passei dessa fase.
O testemunho ele já deu sobre
na
velocidade.
Panela.
Exatamente, do sapo na panela.
Ele não é a lebre da história.
Eu agora estou na fase da transformação. Não. Mas esse negócio da velocidade...
Foi na formatura da sua filha.
Ele não é mais a lebre.
Ele está na outra fase. Ando devagar porque já tive
pressa. Exatamente, ando devagar porque já tive pressa.
Ele não é mais a lebre.
Eu nem lembro mais o que a sua mãe falou, mas lembrei.
Não, mas eu falei.
Não, porque isso é interessante, né? Quanto mais você acelera, menos percepção você tem da consequência e da velocidade que você está.
A ponto de andar devagar se tornar um incômodo.
Exatamente. De quem está na frente assim, com menos velocidade, você dá...
Quando você está a 160, o cara que está a 80, você não sabe o que. Que tiozinho.
Exatamente.
Tá dando
o que esse cara está fazendo? Está atrapalhando o trânsito. Aí eu aponto para a placa.
É isso aí.
Olha a placa.
É ele, então.
Agora...
Tava lá na frente.
Vai, Larissa.
Desculpa, velho.
Vai, Larissa.
Atrapalhei, velho.
Como o tempo tá chegando aqui, tá correndo. Eu queria entrar nesse assunto do segundo Adão agora. No primeiro bloco, os pastores já explicaram que sim, Jesus veio como segundo Adão. E, enfim, se vocês quiserem trazer um pouquinho deste ponto aí para quem chegou agora no segundo bloco, fiquem à vontade. Mas em 1 Coríntios, essa é a pergunta que eu quero fazer agora. Em 1 Coríntios 15,45 fala assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, a minha pergunta é, em algum momento a gente vai deixar de ser alma vivente e passar a ser espírito vivificante? Qual que é a diferença? Oh, sintonizados! É esse o ponto!
É o seguinte, é que você pegou a metade do argumento de Paulo. Então, eu vou pegar o verso 42 aqui.
Texto senão... fora do contexto, vira um pretexto.
Pretexto. Pretexto. Pretexto.
Olha só, que ele vai dizer o seguinte, porque o que que ele tá... O que que ele tá... Qual é a tese? A tese é a ressurreição. Então, isso é a primeira pergunta que você faz quando você tá pegando um texto bíblico. Qual é o elemento central? Porque ele tá usando um monte de verdades marginais, não deixam de ser verdade, mas para configurar uma verdade central. Então, a partir do 39, diz assim, ó. Eu vou ler o 35, vai. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como ele quer dar e a cada um das sementes como dá o corpo apropriado. Que ele está dizendo o seguinte, tira essa ideia de aplicar corruptibilidade à ressurreição. Porque quando você coloca uma semente, o que vai nascer de lá não é uma semente, é um arbusto. Nem toda carne é a mesma, porém uma carne é a dos seres humanos, outra é a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra das estrelas, porque há entre estrelas diferentes de glória. Então, veja, quando você for estudar a ressurreição, pense na complexidade disso. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ou seja, a pessoa que morreu... Ela tinha um corpo corruptível.
Nasceu com natureza pecaminosa, por isso o corpo se degrada.
O corpo se degrada. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Note aqui, é uma importante a gente dizer. Quando fala corpo espiritual, não é ausência de corpo. Uhum. Ele é um forma. Corpo é. Que tem uma outra configuração vinculada à perfeição desse corpo.
Não vai...
Não é um corpo sujeito ao pecado, em nenhum sentido.
Não se degrada, né?
Os hormônios não jogam contra.
Não envelhece, não fica, né? Não vai enrugando, não vai caindo, entendeu?
É um corpo perfeito. E ele está confirmando que não existe vida fora de corpo. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou uma alma vivente ou um ser vivente. Então a vida da humanidade ela vai se desdobrando a partir desse homem. Mas o último Adão é um espírito vivificante, ou seja, eu recebi esse corpo como um ser humano descendente de Adão. E eu receberei um corpo perfeito porque aceitei Jesus. Então... Ele é o ser vivente, ele traz a vida. Mas não ressuscitamos por causa de Adão. Nós somos vivificados por causa de Cristo. Entendeu, Larissa?
E aí lá no verso 53, pastor, daí ele vai falar sobre que o corpo corruptível vai se revestir
de incorruptibilidade, que é a mesma coisa de um corpo espiritual.
Exatamente. Ou seja, não se degrada, não morre mais.
Não sofre ação do pecado.
Porque todos nós, não tem jeito, não existe longevidade, né? Não existe eterna.
E uma coisa importante também é que eu tenho um corpo que, como ele é contaminado e inclinado numa natureza por pecado, ele não se ajusta naturalmente a ser templo do Espírito. Para ser templo do Espírito é necessário uma porção de submissões. O corpo espiritual é um corpo plenamente adaptado, desejoso e que nunca se rebela porque é em perfeita harmonia com o Espírito. João vai dizer assim, quando o meu corpo ressuscitar e encarar o corpo de Cristo, ele vai ser um encontro de glória com glória.
E aí eu quero acrescentar nisso que você falou, isso é tão forte que as minhas subjetividades, vamos pensar aqui em mágoa, né? Vai, se não houver transformação do espírito...
A mágoa não deixa.
Vai haver corrupção também do corpo.
Exatamente. Né? Exatamente.
Né? É isso que eu quero dizer, assim, né? Eu tenho ódio, tenho raiva de alguém, guardei mágoa, né? Isso vai me corromper também fisicamente.
Exatamente. Né? Que é o que Paulo fala de uma mente espiritual.
Exato.
É quando o Espírito Santo se acomoda confortável e naturalmente nessa mente. O que que acontece comigo? Senhor, eu estou bem. Mas se eu deixar naturalmente, eu já... Jesus sai da sala, vai para o quarto. Jesus sai do quarto, vai para o quintal. É uma luta constante para adaptá-lo.
E aí, o implantar dessa natureza espiritual, como, por exemplo, o contrário da mágoa, o ato do perdão. O perdão, né, 70 vezes 7, eu sempre estar disposto a perdoar. E isso hoje, por exemplo, a neurociência prova que há uma regeneração física também.
De perdoar.
Do ato de perdoar. Né? Assim como a mágoa, a raiva vai fazer o indivíduo, né, fisicamente se corromper, né, assim o ato de perdoar vai trazer para ele saúde.
Uma resposta fisiológica completa.
Isso, exatamente.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas vou esperar o programa acabar. Dependendo da resposta, eu proponho o tema. Mas Larissa, falando, diga, portanto, do termo paulino de segundo Adão, isso significa que eu herdei o pecado do pai da humanidade, nesse sentido, Adão. Só que Cristo me faz renascer. E quando eu aceito Cristo, ele me faz renascer. Eu renasço, no termo que ele usa didaticamente, de um outro pai. Então, há uma criação e queda em Adão. E há uma recriação em Cristo. Então, isso é muito importante para a gente entender qual que é o projeto de salvação. Embora essa pergunta não tenha sido feita, eu quero dizer o seguinte. Quando Cristo vem e vence a morte, ele recebe todos os méritos dessa vitória. Quando ele vence o pecado, ele passa a ser o detentor de todas as bênçãos. Paulo enfatiza isso. No arco teológico de Paulo, na compreensão de todos os livros, ele disse assim, em última instância, todas as bênçãos que você quer ter são recebidas em Cristo. Então, como se fosse assim, Jesus veio como um conquistador. E aí ele conquistou tudo. Então, tudo é dele agora. Uhum. Então, quando eu falo assim, Senhor, eu preciso de uma bênção, eu não mereço essa bênção. Quem merece essa bênção é Cristo. E aí Deus vai dar uma bênção para mim? Não, ele vai dar essa bênção para Cristo. E aí ele fala assim, Cristo, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Então, eu não mereço falar com o Pai. Cristo merece falar com o Pai. Então eu falo com o Pai por meio de Cristo. Isso é tão importante porque essa conquista faz de Cristo o primogênito dentre os mortos. E o que é o primogênito? Ele recebeu toda a herança. Ele recebeu essa herança. Eu vou enfatizar algo que pode ser escandaloso para mim. Cristo não me faz merecedor quando ele venceu por mim. Aliás, Cristo não me dá acesso direto quando ele venceu por mim. Tudo o que eu preciso fazer está recebido em Cristo. Portanto, não existe vida, não existe bênção eterna, não existe salvação, não existe graça fora de Cristo. Se você quiser fora de Cristo, então qual que é o limite da graça? Cristo, Deus nos abençoou e nos recebeu nele, e tudo nele. Isso é a síntese da salvação.
E aí a gente tem vários textos para falar, né? Hebreus vai citar isso, Pedro vai citar isso, né? Não foi através de ouro, prata que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Jesus. O autor de Hebreus vai citar que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Uhum. É somente através do sangue de Jesus Cristo.
Inclusive, eu gostaria, pastor, que você fizesse uma recomendação aqui para o Marcos Antônio. O pessoal faz perguntas, né? E tem razão de fazer, é para fazer mesmo. E só para fazer uma indicação. Ó, muito estranha essa explicação sobre a ressurreição, ele disse. Quanto tempo esses ressuscitados ficarão sobre a terra e onde vão ficar? Ao relento, pelas praças? Tão difícil entender isso. E eu gostaria que o pastor recomendasse.
O velho também foi cruel.
Não, é só uma recomendação mesmo de busca para ele de respostas.
Mas eu faço uma recomendação para a Larissa fazer um tema sobre isso. Mas essa explicação também pode ser dada rapidamente. Sim, né?
Não, mas eu gostei.
A gente
está
falando,
boa,
da volta de Jesus. Uhum. Né? Uhum. E a gente tem duas ressurreições, São João 5:38 e 39. A ressurreição dos salvos, quando Jesus vem, uhum, e eles são levados para o céu. E aí vivem, começam a viver o milênio no céu, onde a gente tem a comprovação, o juízo, né? E depois do milênio eles voltam à terra, daí a ressurreição, né? Antes a ressurreição daqueles que rejeitaram o Senhor, esses serão destruídos, serão...
Como é o nome dele?
Destruídos
jovem
sempre,
aqui,
né?
O Marcos Antônio.
E aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, né?
Posso ler o texto?
Sim, por favor, pastor.
Ó, Jesus volta, o texto é o seguinte, e pela palavra do Senhor ainda eles declaram o seguinte... Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Cristo, de modo nenhum precederemos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e o morto e Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos, que serão transformados, serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quanto tempo o ressurreto fica na terra após a voz de Jesus? Nenhum momento. Ressuscita e vai embora. Aqui na terra ficará inabitada apenas Satanás e seus anjos.
Eles só vêm, quando eles vêm, após o milênio, aí a terra é transformada, aí eles vão viver a eternidade numa terra reformada.
São craques, meus pastores, né? Viu, Marcos? Em pouco tempo.
Marcos, peça te deram uma noção rápida. Pecado.
A cura do pecado é uma ótima pedida para você começar.
Tamo junto, Marcos.
Amanhã tem mais, mas hoje fica por aqui.
Já acabou.
Já acabou.
Um abraço, então. Até amanhã.